Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, aqui na Som Maior, é o momento que a gente fala de negócios, fala das empresas, fala das pessoas que estão à frente das empresas da nossa região sul de Santa Catarina. Mas hoje a gente vai mais longe, bem mais longe. A gente traz aqui hoje um empreendedor que é da nossa região sul de Santa Catarina, mas que está empreendendo e ensinando a empreender fora do país. O nosso convidado hoje é o Paulo Henrique Meneghel, um jovem de 23 anos que está em Toronto e dá aulas na Faculdade Seneca de Toronto. Seja bem-vindo, Paulo Henrique. Vamos conhecer essa história tão recente, mas tão empreendedora. Seja bem-vindo.
Bom dia, Andressa.
Vamos começar. Como é que foste parar em Toronto? Como é que foi essa tua ida para lá, essa conexão com o Canadá? Como é que começou essa história?
Então, eu fui para cursar engenharia civil. Eu estava fazendo engenharia civil em Itajaí, no norte do estado. E aí, depois de 3 anos que eu estava cursando ali, eu transferi para Toronto para terminar a faculdade lá no Canadá. Aí eu terminei engenharia civil no Canadá. Foi assim que eu cheguei no país.
Por que o Canadá? Por que essa transferência? O que motivou?
Eu sempre tive interesse de estudar fora. Eu já tinha estudado fora antes no ensino médio. Eu já tinha morado na Nova Zelândia. E antes, quando eu fui para Nova Zelândia, eu sempre estava em dúvida entre Nova Zelândia e Canadá. Então, agora, como eu já tinha ido para Nova Zelândia, foi o Canadá que me chamou a atenção. Como a educação é bem boa lá, eu decidi que eu ia para lá fazer o curso lá.
Dizem que as oportunidades lá no Canadá são excelentes porque as pessoas saem muito de lá em função do frio e que é um país bom para trabalhar na própria área, né? Não é subemprego nem nada, tu consegue trabalhar. É assim mesmo?
É assim. O Canadá é um país que tem muita diversidade, a gente do mundo inteiro lá, eles são bem receptivos a imigrantes, mas eles prezam por imigrantes qualificados. Então, tem bastante emprego lá nas áreas que as pessoas precisam atuar. E a partir do momento que tu vai se destacando e tu vai trabalhando e dando o teu melhor, o retorno vai vindo também. Então, é um país muito bom para isso.
Essa transferência de universidade, de Itajaí para o Canadá, ela foi fácil? É um processo? Pode contar um pouquinho para gente como é que é esse processo?
Claro. Então, eu cheguei lá, eu comecei a estudar as matérias do primeiro semestre de novo, lá no Canadá. Só que existe um processo de transferência de créditos, onde tu pode validar todo o teu currículo que tu fez aqui no Brasil. Aí, se tu usa a instituição de transferência que eles sugerem, eles validam esse crédito. Então, eu consegui validar umas 20 cadeiras que eu já tinha feito aqui no Brasil, validei no Canadá e eu não precisei refazer lá. Então, eu só terminei as cadeiras que eu realmente não tinha feito aqui. Foi fácil e é muito bom. A partir do momento que tu tá lá, as próprias pessoas, como tem muito imigrante, eles vão te auxiliando, porque a maioria das pessoas já passou por um processo similar e consegue estar te auxiliando nesse processo.
Essa universidade que a própria Universidade de Itajaí sugeriu, né, para validar as disciplinas, é isso?
Não, essa instituição se chama WAS e é no próprio Canadá. Então, lá no Seneca, eles sugerem, olha, pede para tua universidade no Brasil enviar os documentos para essa instituição e eles validam. Tem um custo atrelado a isso, mas a partir do momento que tu faz isso, o teu histórico é traduzido, no caso do Canadá, para o inglês e eles validam e dão equivalência nas matérias que tem na faculdade do Seneca lá. Então, o Seneca conseguiu dizer, essas cadeiras você não precisa repetir porque tu já fez no Brasil.
E o inglês já era fluente quando não tivesse dificuldades quanto a isso?
Não. Então, como eu tinha comentado, como eu morei na Nova Zelândia, eu consegui aprender inglês lá. Eu tinha 15 anos quando eu fui e eu fiquei 6 meses. Então, eu consegui ter uma boa base de inglês. Claro que quando eu fui para o Canadá, eu falava inglês, mas consegui aperfeiçoar muito. E
teve que fazer uma validação, teve que fazer algum...
Tive que fazer uma prova de inglês,
coisa.
Isso para validar e ter o mínimo necessário para entrar na faculdade, isso.
Quanto tempo para finalizar o teu curso? Já tinhas estudado 3 anos aqui na Universidade de Itajaí. Quanto tempo mais tu tivesse que fazer para fechar o curso?
Fiz 3 anos.
3 anos. Então,
anos a mais
esticou
lá.
Um ano a mais isso, do que isso, seria uma universidade
seria
aqui.
Do que seria o normal aqui, isso.
Esses 3 anos é a universidade, a faculdade, né? Que tu estava explicando que ela é diferente. É privado?
Então, no Canadá, o sistema de ensino ele é público, mas ao mesmo tempo ele não é gratuito para ninguém. Até para os próprios canadenses eles têm que pagar. Então, a faculdade em si é pública, mas eles cobram mensalidades. Para estudante internacional é uma mensalidade diferente, porque os canadenses eles ganham subsídio do governo. Então, o governo facilita para eles estudarem, mas a faculdade em si é pública, isso.
Paulo Henrique, nunca pensaste, depois que tu fosse para lá, começasse a estudar, nunca pensasse em voltar, em te formar e voltar? Foi automático ficar lá, permanecer?
A minha ideia era voltar, era fazer o curso, me formar e voltar e atuar no mercado aqui e validar meu diploma aqui. Mas as oportunidades, como a gente comentou antes, foram aparecendo e a partir daí eu decidi que não valia mais a pena voltar. Eu tinha que continuar lá e tentar buscar o que eu estava querendo lá. Eu comecei a trabalhar numa construtora. Como eu fiz engenharia civil, eu estava fazendo projetos de estradas para eles. E, ao mesmo tempo, eles me chamaram para dar aula no Sêneca daí. Como eu já tinha terminado, eles gostaram do meu trabalho na construtora. Fui convidado para lecionar lá e foi aonde eu voltei para o Sêneca, mas não como estudante, como membro da faculdade, como professor.
E como professor, precisa ter algum tipo de especialização ou só essa experiência de mercado e a formação já basta?
Então, depende. Eles valorizam muito se tu tem uma pós-graduação ou se tem um mestrado, mas se tu tem um conhecimento técnico que tu consiga passar para os alunos, que tu já aprendeu de forma prática, eles também valorizam isso. Então, dependendo da cadeira que tu vai lecionar, eles medem para ver se é mais importante o ponto prático ou o ponto teórico da tua especialização. Então, no meu caso, o que contou mesmo foi a prática na indústria.
E qual é a disciplina hoje que tu dá lá na
então,
faculdade?
Então, hoje eu dou duas disciplinas lá, é desenho técnico e eu dou projeto de estradas. Então, é as duas disciplinas que eu dou lá. E aí eles me contratam também para ir para o exterior, só que focado no empreendedorismo, por causa da startup que eu comecei no Canadá. Então, mas na faculdade em si, lá em Toronto, eu foco para os cursos de engenharia civil e engenharia ambiental.
Então, Paulo Henrique Meneghel, além de professor na Faculdade Sêneca de Toronto e de dar essas aulas de empreendedorismo pelo mundo a partir da faculdade, ele tem uma startup que é a Emerge, vamos falar português, né?
Sim, sim.
Emerge, que é uma startup para auxiliar o sistema público de saúde e otimizar os atendimentos. É isso?
Isso.
Explica um pouquinho para a gente a origem. Como é que começou essa ideia da startup? Foi tua a ideia? Como é que foi esse processo?
Então, a ideia foi minha e foi a partir de um problema que eu vi lá. O Canadá é um país muito bom, tudo funciona muito bem. A gente sempre gosta de comentar como tudo lá funciona certinho. Só que eu tive que levar um amigo meu para a sala de emergência, porque ele não estava se sentindo muito bem. A gente levou no pronto-socorro e fizeram ele esperar 8 horas para ser atendido. Então, isso para mim me chocou um pouco, porque, poxa, tudo aqui funciona tão bem, como é que vão deixar esperar 8 horas? E quando o médico atendeu ele, era apendicite, já estava quase estourando, então ele teve que ir direto para a sala de cirurgia. Isso me marcou, eu pensei, poxa, tudo funciona tão certinho, a saúde não deveria ser assim. E o interessante é que no Canadá não existe diferenciação entre saúde pública e privada, só tem um tipo de saúde, que é a pública.
Uhum.
Então, tu não tem alternativa, não tem essa de, eu tenho melhores condições financeiras, eu pago para ir na frente. É todo mundo no mesmo sistema, que funciona, é difícil tu ouvir de alguma morte lá, o sistema funciona, só que tem essas deficiências de longo tempo de espera. Aí, com isso, eu participei de um evento de empreendedorismo que um amigo meu me chamou. Eu nunca tinha pensado em empreender, eu estava bem focado na engenharia civil, no que eu tinha me formado. Mas eu fui para conhecer, eu gosto de explorar coisas novas. E foi aí que eles falaram, poxa, pense em alguma coisa que te chamou atenção, não muito tempo atrás, um problema que tu gostaria de resolver. E esse foi o problema que eu raciocinei e pensei, poxa, se eu soubesse, em Toronto tem tantos hospitais, se eu soubesse que outro hospital estava mais vago, talvez a gente não teria levado meu amigo para aquele hospital, a gente poderia ter ido para outro hospital. E foi aí que o Emerge nasceu, a gente pensou, poxa, se eu criar uma plataforma onde eu consigo ver todos os hospitais e todas as clínicas e eu consiga selecionar qual o melhor que vai me atender mais rápido, seria um ganho muito grande para a população. O problema daí é que a gente teve que pensar em modelos de negócio, porque a ideia é muito boa, mas como que gira recurso, como que beneficia o hospital, o paciente. E daí que começou, a gente participou do Startup Weekend, que teve em Toronto, e a gente começou a desenvolver todos esses processos que precisa para uma empresa.
Quer dizer, essa ideia veio antes do Startup Weekend.
Veio antes do Startup Weekend.
E aí, lá dentro do Startup Weekend, que são quatro... Não sei se é deve ser o mesmo modelo,
três
né?
Dias,
54 horas.
Isso mesmo.
Começa na sexta-noite, vai até domingo.
Exatamente.
É um sistema de competição, mas formando um modelo de negócio de tecnologia.
Isso mesmo.
E um negócio que tem escala.
Isso.
E aí, dentro desse evento, foi que vocês fizeram todo esse modelo.
Foi aí que a gente conseguiu planejar e transformar a ideia de solucionar o problema num negócio. Porque até então era uma ideia que era boa na teoria, mas não tinha como pôr em prática, porque não tinha de onde atrair recursos e essas coisas. Daí, como a gente pensou, vamos fazer um time, vamos juntar e planejar essa ideia. Aí, no fim do Startup Weekend, a gente tinha um modelo de negócios que a gente conseguiu validar com os hospitais, as clínicas e até com os próprios pacientes, que, no caso, para os pacientes é grátis, a gente não cobra o serviço dos pacientes, mas a gente provém serviço para os hospitais e para a clínica.
Quanto tempo faz que vocês criaram o Emerge?
Então, foi em janeiro de 2016 foi o Startup Weekend que a gente ganhou. A gente ficou em primeiro lugar.
Um ano e meio, então.
Isso. Só que a gente incorporou como uma empresa em agosto de 2016. Então, faz um ano agora. Exatamente um ano quando a gente incorporou a empresa e começou a ter um produto e pôr à venda, certo?
A partir da participação de vocês no Startup Weekend, além de ganhar o primeiro lugar, esse evento abriu portas de alguma forma que vocês pudessem viabilizar realmente, efetivamente, como um negócio?
Muitas, muitas, porque muitos dos jurados que estavam lá julgando a gente eram pessoas de hospitais e clínicas, então a comunidade que eles trouxeram para assistir o evento já tinha pessoas que podiam ser nossos futuros clientes. E ali a gente começou a conversa para ver não só como criar um modelo de negócio em cima da ideia, mas como aperfeiçoar a ideia. Como talvez tinha alguma coisa que eles queriam a mais, alguma coisa que eles queriam a menos. Então, a gente conseguiu fazer essa validação de mercado dentro do próprio evento pelo fato dos mentores que estavam auxiliando a gente ser pessoas da indústria de Toronto e até de fora.
E aí, agora, em que momento que está o Emerge, que é esse é um aplicativo?
É um aplicativo para os pacientes e é um software para os hospitais e para as clínicas. Então, a gente está em fase de teste agora. A gente selecionou uma parte pequena de Toronto, onde a gente conseguiu um hospital como cliente e 30 clínicas. E a gente está testando as novas funções com os pacientes. Então, hoje em dia, o paciente não só consegue ver o hospital, onde fica e as clínicas que ele pode ir para substituir o atendimento ao hospital, mas ele também pode estar fazendo uma comunicação antes de sair de casa. Então, normalmente, hoje em dia, se tu precisa ir para o pronto-socorro, tu pega e se dirige ao pronto-socorro mais próximo. Agora, com o Emerge, tu pode avisar o hospital que tu está indo, por que tu está indo, e eles conseguem estar mais preparados para ti quando tu chegar, porque eles sabem quantas pessoas estão vindo, aí pelo GPS ele consegue ver quanto tempo vai demorar para chegar. Então, tudo isso foi feito durante todo esse tempo que a gente ficou trabalhando e desenvolvendo o projeto para melhorar os recursos que tem. Aí a gente traz benefício hoje para os pacientes, para os hospitais e para as clínicas. Foi aí que a gente conseguiu ter sucesso, porque a gente criou um modelo que é ganho para todas as partes, certo? Então foi assim. Hoje a gente já conseguiu, o governo do Canadá já apoiou a gente, então a gente recebeu um investimento do governo do Canadá, grupos anjos já investiram na gente, então a gente já teve investimento privado e a gente está fazendo nossas primeiras vendas agora, então é bem emocionante.
Que tamanho que tem? Porque a gente vê as startups aqui perto que elas saltam, né? Principalmente quando vem esses investimentos ou de anjo, ou de governo, ou de parceiro, ou de interessados, elas dão um salto, né, em número de funcionários e tudo mais. Vocês já deram esse salto?
Sim, então em Toronto a gente acabou de contratar algumas pessoas, a gente está com um time de 7 em Toronto e a gente tem um time de 5 na Índia. Então a gente tem um time que não só no Canadá, mas também na Índia, como para ter desenvolvedores também. E então a gente está com 11 participantes hoje na empresa. 4 de nós somos sócios, a gente tem participação ativa na empresa e os outros são funcionários que a gente contratou.
O modelo que vocês criaram para o Emerge, ele possibilita a expansão mundial? Se quiser trazer para o Brasil, por exemplo?
Esse é o foco. A gente criou uma solução onde a gente quer que seja de fácil replicação em outros mercados. Então, a gente não pensa no Brasil exatamente agora. Até estou aqui, eu estou explorando essa ideia para ver como funciona o modelo, porque cada modelo de saúde, sistema de saúde é diferente. Mas mercado como os Estados Unidos, até inclusive a Índia, empresas de seguro de saúde já contataram a gente que eles estão interessados na ideia. Porque existe um grande custo-benefício para quem está pagando pela saúde do paciente. No caso, no Canadá, é o governo. No caso dos Estados Unidos, é o plano de saúde, porque uma consulta no hospital chega a custar 10 vezes mais caro do que uma consulta numa clínica. E, pelo menos no Canadá, 47% das pessoas que vão para o hospital poderiam ser atendidas numa clínica. Então, o governo está querendo usar o eMERGE como uma saída para mostrar para os pacientes que as clínicas é um atendimento mais rápido, mais barato e mais fácil. Então, é um modelo que dá para replicar. A gente muda alguma coisinha para adequar o mercado e o modelo de saúde, mas a gente está focando num negócio simples que a gente possa conseguir replicar para outros mercados.
Nós estamos conversando com o Paulo Henrique Meneghel, que ele se apresenta como professor da Faculdade Sêneca em Toronto, mas também é um empreendedor, criou junto com outros sócios o eMERGE, que é esse aplicativo que está otimizando o atendimento de saúde em clínicas e hospitais do Canadá. E a gente vai para um intervalo e volta em seguida, e aí nós vamos focar na outra atividade que o Paulo Henrique tem, que é de consultoria ou de professor de empreendedorismo. A gente vai conversar em seguida no próximo bloco.